Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato ou em emissoras parceiras espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto aqui de Curitiba, aonde que há 368 dias a vigília Lula Livre está na resistência contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal. Está lá a vigília Lula Livre, lutando por Lula Livre, por justiça para o ex-presidente Lula e também por democracia. E na edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre, a gente repercute mais a respeito dos próximos passos da defesa do ex-presidente nas instâncias superiores, isso em relação ao processo do triplex que levou o ex-presidente à prisão aqui em Curitiba. O Superior Tribunal de Justiça poderá votar a respeito desta condenação de Lula nesta quinta-feira. Tem também uma matéria a respeito da nova tentativa de membros da Operação Lava Jato em criar um outro fundo privado com verba pública da Petrobras. E também vamos falar a respeito das manifestações por Lula Livre que devem ocorrer nesta quarta-feira em algumas cidades do Brasil. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site da Rádio Brasil de Fato, é www.brasildefato.com.br. Ou também, se você estiver acompanhando esse programa pelo navegador do seu celular, você pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store. O nome do aplicativo é Rádio Brasil de Fato. E lembrando, se você quiser ouvir novamente esta edição, você pode ouvi-la na íntegra no nosso site. Então aumenta o volume do seu rádio, do seu celular, do seu computador, onde você estiver acompanhando o nosso programa, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 10 de abril de 2019, está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia na Rede Lula Livre, é hora de ouvirmos o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre todos os dias, sob chuva, sob sol, nessa resistência histórica que a vigília Lula Livre tem feito para luta e para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Aí então, bom dia, presidente Lula. Esse bom dia foi dado no último domingo na jornada Lula Livre, que ocorreu aqui em Curitiba com a presença de 10 mil pessoas que estiveram em frente à sede da Polícia Federal para protestar no dia que marcou um ano da prisão política do ex-presidente Lula. E a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça deve julgar nesta quinta-feira, mas ainda não foi marcado este julgamento, o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex do Guarujá. A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta terça-feira ao STJ um parecer contra a solicitação da defesa de Lula de enviar o processo para a Justiça Eleitoral, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entende que a partir de agora processos relacionados à Caixa 2 devem ir para a Justiça Eleitoral e não para a Justiça Federal. O recurso do ex-presidente contra a condenação no caso do triplex, que não é de propriedade de Lula, isso já foi provado em diversas oitivas, teve prosseguimento negado pelo ministro Félix Fischer, relator no STJ. Por esta razão, a defesa recorreu por intermédio de um agravo para que o caso seja levado à quinta turma, colegiado composto por 5 ministros. Embora o ex-presidente Lula esteja preso há um ano da Polícia Federal em Curitiba, de acordo com a Constituição Federal, seu processo não transitou em julgado, ou seja, não foram esgotados os recursos possíveis junto à Justiça, por isso ele pode responder em liberdade. Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente, afirma que, diante das flagrantes arbitrariedades jurídicas cometidas no processo, não há como esperar outro resultado que não seja a anulação da sentença que levou Lula à prisão nas instâncias superiores. O repórter Leonardo Fernandes, da Rádio Brasil de Fato, conversou com juristas e membros da defesa de Lula a respeito dos próximos passos que deverão tomar nos processos em que Lula é réu. Vamos ouvir então essa reportagem especial de Leonardo Fernandes, da Rádio Brasil de Fato.
Como está o caso Lula? Entendo os próximos passos da defesa do ex-presidente.
O recurso especial apresentado pela defesa do ex-presidente Lula ao Superior Tribunal de Justiça já está pronto para ser julgado. A quinta turma do órgão, que está acima do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação no caso relacionado ao triplex do Guarujá e abaixo do Supremo Tribunal Federal, apreciará pedido da defesa para que o processo seja anulado. Ainda não há data definida. Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente, afirma que, diante das flagrantes arbitrariedades jurídicas cometidas no processo, não há como esperar outro resultado que não seja a anulação da sentença que levou Lula à prisão nas instâncias superiores.
Nós temos recursos pendentes de julgamento nos tribunais superiores e entendemos que esses recursos devem levar à reversão da decisão condenatória, porque essa decisão condenatória viola frontalmente a legislação federal e também a Constituição Federal.
Para o advogado criminalista Fernando Ideu, se os órgãos de justiça não estivessem pautados pelo contexto político do país e a consequente necessidade de manter Lula preso, decisões recentes da própria justiça deveriam ser levadas em conta no julgamento previsto no STJ.
Existem fatos aí que deveriam impactar no recurso do julgamento do recurso especial perante o STJ. Por exemplo, o entendimento agora mais recente do STF, também desse ano, de que os crimes conexos aos delitos eleitorais deveriam ser julgados pela Justiça Eleitoral. Obviamente, essa questão deveria ser objeto de apreciação do STJ no recurso especial.
No STF, há ações que questionam o entendimento do próprio tribunal que autorizou a execução da pena de privação de liberdade após a confirmação da sentença pela segunda instância. A contestação está baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que diz, abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fecha aspas. De acordo com o jurista Auri Lopes, o STF terá com isso a chance de rever, abre aspas, uma das decisões mais equivocadas já tomadas pela corte, fecha aspas.
É uma das decisões mais equivocadas que o Supremo já tomou nessas últimas décadas. O Supremo é o guardião da Constituição, mas não é o dono dela. E efetivamente a interpretação está errada. A verdade é que a nossa Constituição consagra a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, o mundo do direito processual já sabia que era trânsito em julgado. Isso é um conceito processual que não vai ser o Supremo que vai reescrever.
E deu alerta que o caso do ex-presidente Lula é representativo, já que outras milhares de pessoas cumprem pena de privação de liberdade antes de esgotadas as fases recursais.
Para cada Luiz Inácio Lula da Silva, são centenas de milhares de Rafaéis Braga. São centenas de milhares de Amarildos. Então, assim, são centenas de milhares de pessoas presas injustamente, torturadas e executadas pelo sistema de justiça criminal. E aí você me pergunta, quem repara esse dano? Ninguém repara. É um dano irreparável. É por isso que a presunção de inocência é um valor absoluto.
Durante o processo eleitoral, o Comitê de Direitos Humanos da ONU deve julgar ainda em 2019 o mérito do processo que levou Lula à prisão. O órgão responde a uma demanda levada a ele pela defesa do ex-presidente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Ah, então essa matéria é do Leonardo Fernandes a respeito dos próximos processos. Os próximos passos dos processos de Lula nas instâncias superiores. Lembrando que a jornada Lula Livre já se iniciou no último dia 10, com manifestações em 16 cidades brasileiras e 17 cidades espalhadas pelo mundo. 9 horas mais 55 minutos e após a polêmica envolvendo o acordo realizado em 2018 entre o Ministério Público Federal no Paraná e a Petrobras, que criaria o fundo sob gestão dos procuradores da Lava Jato, uma outra iniciativa dos integrantes da Força Tarefa levantou controvérsias. Mais antigo, um acordo de leniência entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, fechado em 2016, prevê um depósito bilionário em uma conta judicial homologada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelo processo. O entendimento envolveu ainda autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em um total de 8 bilhões e meio. Desse valor, 80% ficará com os procuradores paranaenses, o equivalente a 6 bilhões e 800 mil. A repórter Júlia Roden, da Rádio Brasil de Fato, conversou com os juristas a respeito destas questões relacionadas a esse fundo do Ministério Público Federal, onde que eles levantaram suspeitas em relação a esse acordo. Vamos ouvir.
Após a polêmica envolvendo o acordo realizado em 2018 entre o Ministério Público Federal no Paraná e a Petrobras, que criaria um fundo sob gestão dos procuradores da Lava Jato, uma outra iniciativa dos integrantes da Força Tarefa levantou polêmica. Mais antigo, um acordo de leniência entre a Odebrecht e o Ministério Público, fechado em 2016, prevê um depósito bilionário em uma conta judicial homologada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela operação. O entendimento envolveu ainda autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em um total de 8 bilhões e meio de reais. Desse valor, 80% ficará com os procuradores paranaenses. Sérgio Graziano, pós-doutor em Direito e advogado, entende que há uma diferença entre o fundo oriundo das verbas da Petrobras e o depósito da Odebrecht. Parte do primeiro serviria para o financiamento de supostas ações de combate à corrupção escolhidas pelos procuradores. Já o segundo se destinaria ao pagamento de indenizações de entidades e indivíduos que se consideram lesados pela atuação da empresa, além de uma multa para a União. Ainda assim, o jurista destaca pontos obscuros que, em sua visão, podem indicar possíveis desvios legais no acordo.
Porque eu não posso fazer um acordo geral sem saber quem eu estou atingindo. É o que a gente não sabe o que tem lá. São essas obscuridades que maculam esse acordo. Quais são os critérios disso? Como chegou nesse valor? Você tem que ter critério transparente e objetivo.
Sem a determinação de qual será efetivamente o destino do montante no próprio acordo, os procuradores da Lava Jato, em sua visão, estariam exorbitando das funções estabelecidas na Lei Orgânica do Ministério Público. Segundo a jurisprudência do Supremo, esse tipo de verba deve ser depositada em conta do Tesouro Nacional. Parte importante destes detalhes está em um anexo do acordo, o apêndice 5, que detalha como a empresa lesou entidades públicas e quais delas. Esse excerto do documento é mantido em sigilo. Ainda como juiz da Lava Jato, Sérgio Moro negou diversos pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acessar o trecho, confiando que o próprio acordo não citaria a atuação do petista. Todas as demandas foram negadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Júlia Roden.
E rapidamente, a campanha por Lula Livre segue nesta semana com lançamento de comitês estaduais em todas as partes do Brasil e também com muita luta. Nesta última segunda-feira, com a presença de lideranças nacionais como Guilherme Boulos e ativistas de movimentos populares, o Comitê Lula Livre foi lançado no estado do Ceará. A iniciativa deverá ser repetida nesta quarta-feira em Florianópolis, com o lançamento do Comitê Lula Livre em Santa Catarina. Já na Bahia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, está convocando para a marcha estadual Lula Livre, que começa também nesta quarta-feira. Um dos destaques da programação desta semana também será um ato nesta quarta, às 14h, em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, onde que os manifestantes vão cobrar os ministros para que votem as ações declaratórias de constitucionalidade que contestam o entendimento da legalidade das prisões em segunda instância. Amanhã você fica sabendo como foram essas manifestações pelo Brasil nesta quarta-feira. Porque agora é hora de ouvirmos a voz daquele que mudou a vida de milhões de brasileiros. Hora de ouvirmos o presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. E hoje você ouve um trecho de uma entrevista onde ele destaca a sua relação com o povo durante os seus governos.
O meu jeito de ser é um jeito de tratar com o mesmo respeito um catador de papel que entra no palácio com a rainha Elizabeth entrar no palácio. Tá? Eu sei a diferença entre eles, eu sei, mas o tratamento tem que ser de ser humano para ser humano. Mas é muito difícil você ter alguém que tenha um comportamento com a sociedade que eu tenho. Porque a minha preocupação sempre foi fazer com que as pessoas mais humildes não me vissem como presidente, me vissem como um deles exercendo o cargo. Sabe, porque senão há uma distância. Eu não sabia sair de um palanque sem abraçar as pessoas lá embaixo. O segurança ficava doido, sabe? Os empresários ficavam doidos. Eu chegava no, na sala VIP, sabe? Só tinha empresários, o trabalhador estava fora. Por que o trabalhador não pode entrar aqui para comer um lanche? Eles me criticavam porque eu falava menos, eu falava... O povo entende mais dos meus erros de português do que os acertos dele. Sabe, eu não estou falando... preocupado em alguém fazer correção gramatical. Estou falando para o povo me entender. Porque quando eu abro a boca, a minha preocupação é saber se o que eu vou falar, quem está me ouvindo, entende. Se me entender, meu filho, está perfeito.
A gente olha para o céu, a gente quer saber o mundo.
Com essa mensagem do ex-presidente Lula, que a Rede Lula Livre vai ficando por aqui... Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 99113 5441. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Web Contraficute, a Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa do Maranhão, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Cuidar de se respeitar.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Na produção, Gabriel Carriconde. Roteiro e apresentação também de Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Gente, de Caetano Veloso. Obrigado a você pela sua companhia e audiência. Voltamos amanhã, a partir das 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Brilhando estrelas na noite.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.